Mais de 90% dos quase 14 milhões de titulares do programa federal Bolsa Família são mulheres, das quais 68% são negras, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Para intensificar a promoção da igualdade de gênero entre os beneficiários do Bolsa Família e ampliar a participação feminina nas decisões sobre gastos, um projeto envolveu homens e mulheres do programa na discussão sobre equidade. Com apoio do Fundo para a Igualdade de Gênero da ONU Mulheres, a metodologia e implementação do trabalho são da organização não governamental Instituto Promundo. Durante 3 anos e meio, foi feita uma série de atividades e campanhas educativas em comunidades rurais e urbanas do Rio de Janeiro e Recife para questionar estereótipos sobre o papel de mulheres e homens que geram desigualdades de gênero. Para envolver os homens no projeto, foi criado um campeonato de futebol no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, zona norte do Rio de Janeiro. O líder comunitário e carteiro voluntário Orlando Dato foi o juiz e organizador do campeonato.
Então, por exemplo, o sujeito só estava credenciado a jogar se ele assistisse a palestra. Então, havia alguns até que iam para a palestra só por causa do futebol, mas acabaram sendo envolvidos porque as ideias passadas eram maravilhosas e, além de maravilhosas, persuasivas, né? Convenceram eles de outros valores. Isso foi um aprendizado muito, muito bacana. Quer dizer, conscientizou de um valor que a mulher já tem, um valor que passou a ser reconhecido. Foi muito legal isso. Fiquei perplexo por conta do resultado. Eu achava utópico o resultado que eles alcançaram. Homem respeitar a mulher dentro da nossa realidade, eu achava possível, mas utópico. A equidade não é uma marca de favela. É porque também nós temos, assim, vítima dessa relação equivocada, nós temos uma carência muito grande de família. Nós temos de mães solteiras um número absurdo, justamente por conta da falta de equidade. E grande parte dessa galera que participou desse projeto do Promundo eram pessoas com liderança. Eles saíram daqui com outra visão. E essa visão causou resultado. Causou efeito mesmo.
Entre os participantes da iniciativa, o percentual de homens que achavam que cuidar dos filhos também é responsabilidade do pai subiu de 75% para 100% depois do projeto. Antes do projeto, 13% dos homens declaravam que a decisão sobre os gastos familiares era exclusividade masculina. Esse percentual caiu para 8% ao fim do projeto. A dona de casa Viviane Gomes, de 32 anos, e o marido Jean Carlos, de 31, participaram dos encontros. Embora já praticassem com os filhos Cauã, de 11 anos, e Geandra, de 7, a igualdade de direitos e a divisão igualitária das tarefas domésticas. Viviane reconhece que é minoria na comunidade, mas que as coisas estão melhorando.
É aquilo, tem pessoas que acostumam, né? Ah, meu marido não gosta, ah, meu marido não faz, ah, meu... Entendeu? Fica muito o meu marido. Aí prefere viver da vida de Abela, eu já penso diferente. Eu quero viver igual ele vive, ele não curte, eu vou curtir. A gente curte todo mundo junto. Tem dado uma melhorada, sim. Acho que tem muitas mulheres que estão acordando, né, para a vida. Está vendo que elas também são capazes de fazer.
A fase atual do projeto tem sido capacitar profissionais que trabalham diretamente com o público beneficiário do Bolsa Família, para que incluam a discussão de gênero em suas rotinas. Para a coordenadora de programas do Instituto Promundo, Vanessa Fonseca, mudar a cultura de que existem papéis diferenciados e desiguais entre homens e mulheres é fundamental para que o Bolsa Família tenha maior impacto nas questões de desenvolvimento social.
Gênero ainda não é alguma coisa que faz parte do currículo de formação profissional. E a reprodução dessas normas é o tempo todo por todo mundo, né? Então, primeiro, a gente precisa transformar as normas e nós mesmos, né? Assim, a gente precisa pensar sobre a nossa experiência, o que é que a gente pensa sobre isso, como é que a gente mesmo reproduz essa desigualdade, como essa desigualdade nos afeta, para que a gente possa também disseminar ações com o público beneficiário. E a gente precisa, né, essa transformação, ela se dá por uma reflexão crítica sobre como essas normas agem socialmente em diversos níveis e engessam a liberdade, as possibilidades de escolha, de negociação, inclusive todas essas desigualdades relacionadas à violência, desigualdades de salário e tudo mais.
Até o momento, mais de 400 profissionais de órgãos públicos e secretarias do Rio de Janeiro participaram de cursos e tiveram acesso ao caderno de ferramentas, com orientações e sugestões de atividades. No Rio de Janeiro, a capacitação foi feita em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com oficinas de 16 horas. Os profissionais têm incentivado encontros sobre o tema nos locais de atuação e aplicado a metodologia aprendida. A ideia é que a iniciativa seja replicada em vários estados e cidades do Brasil. Do Rio de Janeiro, Flávia Vilela.